Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, uma ótima tarde a todos. Muito obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Um abraço para você e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora e também vai ter a chance, a oportunidade de participar, né, através do nosso WhatsApp 988291029, mensagens escritas. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reivindicações, suas observações, suas reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já com as notícias aí do setor policial, Kátia.
Certamente. Nossa, Coutinho com muitas informações, entre elas uma grande apreensão de drogas aí, aqui numa cidade do sul da Bahia. Você vai saber onde, que droga foi essa, hein? Que quantidade é essa. O repórter Coutinho é que tem informações sobre o assunto. Bem, 12 horas e 11 minutinhos, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Desde já, muito obrigada. A partir de agora aqui vocês vão ficar bem informados e também participar, viu? Então fiquem atentos aí, já liberamos essa participação. Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na Rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e também na Marquês de Paranaguá. Rasta a pé de ofertas é na Supermoda Ilhéus, onde você pode comprar o seu presente, né, fazer suas compras e parcelar em 10 vezes sem juros. Bem, são 12 horas e 12 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia receberá 300 mil doses da vacina Sputnik V no próximo mês.
Jornal Meio Norte de Teresina, 66 mil doses. Piauí receberá vacina Sputnik em julho.
É porque tanto a Bahia, né, como Piauí, claro, lá Teresina faz parte de Piauí e outros estados do Nordeste, Pernambuco, que fazem parte do consórcio Nordeste, uhum, né, vão receber a vacina Sputnik V em julho, né, Marcos?
Isso.
Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Recife é finalista em plano de ação global contra a Covid-19.
Diário do Nordeste do Ceará, municípios correm para cadastrar população.
Tribuna do Norte de Natal, deputados farão ajuste no pedido de CPI da Covid no Rio Grande do Norte.
Jornal Imparcial de São Luís, combate à Covid. Jovens são maioria em leitos de UTI no Maranhão.
Pois é, tá aí o alerta, isso não é só lá não, em diversas partes do país, viu? Jornal Estado do Maranhão, São Luís, informa que a ocupação de leitos de UTI é crítica em São Luís.
Gazeta de Alagoas de Maceió, órgão desativado, deputado acusa governador de fazer nomeações irregulares no serviço público.
Portanto, é lá no estado de Alagoas. Jornal O Globo do Rio, projeto limita a punição para má gestão de verbas públicas.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, terror sem limites.
É em relação àquele serial killer, né, Marcos? Ele é baiano. Lá no Distrito Federal, em Goiás, né? Uhum. Porque aqui é o Jornal de Brasília, né? Explicando esse assunto. Lá no estado do Goiás, ele matou uma família e depois disso ele já fez outras pessoas vítimas, já fez refém e ele está fugindo da polícia, e a polícia está toda empenhada em capturar esse serial killer, né?
É.
Que é o que informa a própria polícia. Inclusive, Marcos, pessoas da própria cidade de origem dele aqui na Bahia já procuraram a polícia lá, informando, falando da vida dele, né? Falando que ele é uma pessoa estranha, uma pessoa acostumada a lidar com rituais pesados, né? Olha, o povo lá de Goiás está extremamente assustado.
Rituais maldosos, né? Inclusive, ele já atirou no rosto de um policial nessa fuga aí.
Exato, isso ocorreu ontem, né? Pois é, que situação. É, que ele possa... Ele tem que ser capturado, claro, para pagar na justiça, né? Pelos crimes dele. Vamos de jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. A guerra das 50 mil doses.
O tempo de Belo Horizonte, um quarto das pessoas está com segunda dose atrasada.
É aquele pessoal também que, né, não vai, né, receber a segunda dose. Isso está ocorrendo em diversas cidades brasileiras. Tem muita gente que não tem ido tomar a segunda dose.
É.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, lei prepara nova reforma tributária para compensar a redução de alíquotas.
O estado de São Paulo, estiagem deve elevar taxa na conta de luz em ao menos 20%.
Ai, meu bolso. Jornal Valor Econômico de São Paulo, situação de reservatórios é preocupante, alerta ONS em relação aí, né, gente, a conta de luz, porque eles questionam, né, Marcos, que esses reservatórios aí estão... numa situação crítica, abaixo do nível, por conta disso vai ter que aumentar a conta de energia elétrica. Difícil para o brasileiro, hein, Marcos?
É, e o operador nacional do sistema aí está já, né, alertando.
Exato.
Agora, de São Paulo, Caixa antecipa pagamento da terceira e da quarta parcelas do auxílio.
E jornal A Tribuna do Espírito Santo, idosos denunciam saques bancários e venda de imóveis por filhos e netos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que daqui a pouquinho a gente libera aqui a participação do ouvinte pelo telefone, né, para falar conosco ao vivo, 3675-2000. E também, caso você queira enviar apenas mensagem escrita, tá, para o 98829-1029, é o WhatsApp da Gabi. Aproveita e já envia sua mensagem que nós vamos divulgar. Mandar um abraço para Rosana Araújo Alves, ligada no Jornal do Meio Dia. Adriele Barbosa, obrigada pela audiência. Tá? Luiz Cláudio, sempre ligadinho também. Todos os nossos queridos ouvintes.
Para quem está na fanpage, Kátia, também a Joelma Rosa, manda boa tarde. A Cremilda Santos e a Graciele Ribeiro também.
Obrigada, pessoal. Um abraço aí, tá? Obrigada mesmo pela audiência. Bem, são 12 horas e 18 minutos, iniciamos aqui divulgando os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, mas acabei de conferir novamente no saúde.ilhéus no Instagram, não tem boletim de ontem, dia 15, o último é do dia 14 e nós já divulgamos ontem. Então nós vamos para o boletim de Itabuna, que está atualizado, saiu ontem à noite, dia 15, informa que desde o início da pandemia Itabuna registrou 31.673 casos de Covid-19, deste total 30.645 curados. O município tem 472 casos ativos. Infelizmente, aumentou-se muito, perdão, de forma absurda, né, os números aí de óbitos em Itabuna. E chega agora a 556. Lá, 100% de lotação de leitos de UTI. Então, os 49 leitos estão ocupados, tá? E tem 42 leitos clínicos ocupados, 14 leitos clínicos disponíveis. Itabuna não tem informado quantas pessoas, né, são de outros municípios que estão nesses leitos de UTI, quantos do município, né, da cidade lá, de Itabuna. mas eles alegam que muita gente é de fora, né? Enfim. Ilhéus, como não está atualizado aqui, de ontem para cá já deve ter mudado os números, a gente não vai repetir o boletim do dia 14. Mas a gente acredita que mudou e imagina-se que tenha leitos disponíveis, né, de UTI. Imagino que sim. Aí a gente aproveita para lembrar que hoje, tá, em Ilhéus, está tendo a vacinação dos profissionais da educação do ensino superior. É a primeira dose da vacina Oxford-AstraZeneca. É, começou às 8 da manhã, vai até às 2 da tarde, então dá tempo ainda. É, você que é profissional da educação do ensino superior, a partir de 30 anos, tá? É, da UESC, IFBA, Faculdade de Ilhéus e Madre Thaís, esses são os locais aí de vacinação. Só o pessoal do IFBA que vai se vacinar lá na UESC, ok? Mas vocês da UESC, Faculdade de Ilhéus, Madre Thaís, a partir de 30 anos, profissionais de educação podem se vacinar. Então, leve RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina, tá? Claro que se não tiver o cartão de vacina, você não vai deixar de tomar a vacinação. Mas o restante você deve ter, né? Comprovante de residência, CPF, RG, cartão do SUS, leve para você tomar essa vacina. Marcos, eu acabei de receber a confirmação que sexta-feira os profissionais da imprensa de Itabuna de 30 a 39 anos vão tomar a vacina, tá? Tomar a primeira dose.
Que bom, hein? Tá vendo aí que tá baixando rápido,
cê
né?
Lembra, você lembra que Itabuna vacinou os profissionais da imprensa a partir dos 40 anos antes de Ilhéus, né?
Sim.
E agora, percebendo que a maioria tá nessa faixa de idade aí de 30 a 39, vão vacinar também em Itabuna os profissionais da imprensa, claro, comprovadamente que estão trabalhando,
isso,
né? Claro, nos veículos de comunicação. De 30 a 39 anos. Então, a gente espera que Ilhéus também tenha essa sensibilidade, porque a boa parte está abaixo dos 40 anos.
É verdade.
Então, lembra de nós, né, Ilhéus? Estamos aí na expectativa.
Cesal de Ilhéus.
Exato. Lembra de nós, Cesal de Ilhéus, porque quem mora em Ilhéus, trabalha em Ilhéus, né, nessa faixa de 30 a 39 anos, merece aí também, já que é serviço essencial, a gente não parou. Marcos, por exemplo, tomou na faixa etária de idade dele, que foi, acabou chegando antes do que o pessoal da imprensa,
verdade,
né, de 40
sim,
anos.
Verdade, é.
Né? Então a gente pede essa sensibilidade aí também da Prefeitura de Ilhéus, porque tem tanta gente aí que vocês estão incluindo, né? Então, grupos aí que, meio sem lógica, né, grandes empresas e tal. Eu lembro o pessoal da imprensa, já que não para, né?
Isso.
É serviço essencial. Então a gente espera aí essa sensibilidade da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Tá? Itabuna vai vacinar o pessoal da imprensa de 30 a 39 anos. Parabéns. Itabuna realmente está dando um show aí na vacinação, né, na organização. Parabéns mesmo. Bem, 12 horas e 22 minutos, a gente vai trazer informações atualizadas aqui sobre o caso da prisão dos ex-prefeitos Robério, ex-prefeito de Eunápolis, e a Cláudia Oliveira, ex-prefeita de Porto Seguro. Eles já estão em presídios, né, Marcos Bezerra? O Robério e a Cláudia.
Verdade, Kátia. A Justiça Federal decidiu pela manutenção de Robério Oliveira e Cláudia Oliveira, ex-prefeitos de Eunápolis e Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O casal de políticos foi preso na manhã de ontem, dia 15, por determinação do juiz Pablo Henrique Carneiro, da Vara Criminal Federal de Eunápolis, onde Robério está detido no presídio da cidade. A esposa dele, a Cláudia, foi levada para o presídio de Teixeira de Freitas. Os policiais prenderam Robério Oliveira e Cláudia Oliveira, além de Ricardo Luiz Rodrigues Bassalo, né, Marcos da Silva Guerreiro e Edmilson Alves. A Operação Fraternos teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar e desviar cifras milionárias de dezenas de licitações realizadas pelas prefeituras de Porto Seguro, Eunápolis e Santa Cruz Cabralha entre os anos de 2008 e 2017. Os mandados foram cumpridos em Eunápolis, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Salvador. Foi determinado ainda o afastamento do cargo do atual prefeito de Santa Cruz Cabralha, Agnello Santos, também investigado na Operação Fraternos, além do sequestro de bens e valores dos investigados. Agnello é irmão de Cláudia.
Pois é, para você que não sabe ainda sobre a operação, para você entender as acusações, a Operação Fraternos, realizada pela Polícia Federal, e pelo Ministério Público Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União, CGU, investigou uma organização criminosa que, entre os anos de 2008 e 2017, atuou, então, nas prefeituras de Eunápolis, Santa Cruz Cabralho e Porto Seguro, fraudando aí licitações e desviando recursos públicos para empresas controladas pelo grupo ou por interpostas pessoas, né, chamados, conhecidos de laranjas. De acordo com a Polícia Federal, durante a investigação, ficou comprovado que o grupo se instalou inicialmente na Prefeitura de Eunápolis, expandindo-se nos anos seguintes para as prefeituras de Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro. Para fraudar as concorrências públicas, o grupo criou mais de uma dezena de empresas de fachada em nome de parentes e simulou a disputa entre elas em mais de 60 licitações, conforme informou a Polícia Federal. Uma vez contratadas, as empresas desviaram grande parte dos recursos recebidos pelos municípios para contas de operadores financeiros da organização criminosa, que em seguida devolviam o dinheiro desviado para os líderes da organização por meio de diferentes mecanismos, tais como compra de imóveis de luxo, quitação de dívidas milionárias contraídas por um dos prefeitos, pagamento de despesas pessoais e a realização de evento de promoção de um dos prefeitos envolvidos, que contou com a participação de artistas de renome no cenário nacional. Olha só. A Polícia Federal informou que foi possível apurar no curso da operação aí que o grupo contava com a participação de vereadores de um dos municípios destinatários de parte dos recursos desviados e que, apesar da reiterada reprovação das contas pelo Tribunal de Contas do município durante os dois mandatos exercidos pelo gestor, eram aprovadas pela Câmara Municipal. Aí fica fácil, né, Marcos Bezerra? Vai lá, desvia o dinheiro, faz o errado e a Câmara aprova. Pelo amor de Deus, que país é esse?
Aprovou como? A gente fica, né, a se perguntar.
Pois é, mas eu acho que hoje em dia a Polícia Federal, né, Ministério Público Federal, aí vem a CGU, eles estão muito atuantes, né, nessa coisa do combate à corrupção, né? Então acaba descobrindo, tá aí, né? Acabou prendendo.
Agora atenção, população de Porto, Eunápolis, Santa Cruz Cabralha, né? Olha aí, na próxima eleição fica sempre atento aí.
Exato, lembrem-se, não aceitem de volta esse tipo de gente, né? Que só tem um objetivo ao estar na prefeitura, desviar dinheiro público. Triste realidade. 12h27, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada de hoje aqui trazendo muitas informações do setor policial. Entre elas, o Coutinho já vai chegar aí falando de uma apreensão grande, né? A apreensão de drogas. Onde ocorreu isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você.
Ótima tarde para você também, Kátia. Excelente quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Coutinho Neto. Aquele abraço.
Excelente quarta também, Marcão. Grande abraço. Você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, aí na hora do seu almoço, batendo o seu rango, também sinta-se abraçado. Uma boa quarta-feira, também uma ótima tarde. Muito bem, Kátia, esta grande apreensão de drogas, a maior, inclusive, do ano de 2021, aconteceu aqui próximo. Aconteceu no município de Itabuna. A Polícia Militar trabalhou ontem durante a noite e conseguiu apreender mais de 1.200 quilos de maconha. Quero mandar um abraço para a Tenente PM Laís, do 15º Batalhão de Polícia Militar, ela que é assessora de comunicação, passou para a gente toda a ocorrência, passo a passo, e eu vou explicar agora para você, aqui da nossa viatura da 102,9, o que aconteceu em Itabuna, envolvendo a Polícia Militar, nesta grande apreensão de drogas, um baque realmente no crime organizado, na distribuição de drogas, não só para Itabuna, devido a todo este volume que foi localizado ontem à noite, mas também acreditamos que seria distribuído para toda aqui a região sul, extremo sul da Bahia, por isso mesmo que a polícia ainda continua investigando. Olha, a situação foi a seguinte, envolveu as guarnições da GTM, certo? Coordenador 1560, 1501, 1507 e a TOR, local do evento ocorrido, ramal da Fazenda, Boa Lembrança, apreensão de substância análoga a maconha. A ocorrência foi a seguinte, preste bem atenção, aumente o volume do seu rádio. Por volta das 21 horas e 25 minutos, a SICOM, que é o Centro Integrado de Comunicação da Polícia Militar, informou ao coordenador de área que recebeu uma ligação informando que uma carreta acompanhada de dois veículos brancos e uma moto adentraram no ramal de acesso à fazenda Boa Lembrança. De imediato, deslocou as guarnições da Seto, mas as viaturas 1560, 1501 e 1507, que as guarnições, ao fazer a busca na estrada do ramal de acesso informado pela SICOM, interceptaram os supracitados veículos, com vários indivíduos em cima da carreta e mais outros dos veículos, e também que estes, ao perceberem a aproximação tática das guarnições, atiraram com armas de fogo nas guarnições policiais, que os policiais revidaram injusta agressão, que os agressores conseguiram evadir pelo matagal e, após cessarem os disparos, as guarnições do GTM e também do coordenador se aproximaram da carreta e dos automóveis Genic, GM, Onix, de cor branca, e Fiat Palio, de cor branca, posteriormente identificado que na carreta estava o condutor, uma mulher e duas crianças, que no porta-malas e banco traseiro do veículo GM Onix, placa BWZ1042, continha 15 fardos contendo vários tabletes de substância análoga à maconha. E no veículo Palio Branco, placa policial PJO8I53, Mercosul, documentos e também roupas, que também foi abandonada uma moto CG Titan 150, placa OKN8862, que na carreta foi verificada após busca na carga de fubá de milho. Debaixo da citada carga havia também vários fardos da mesma substância encontrada no veículo Onix. Os conduzidos foram o casal, motorista e esposa da carreta, de iniciais SM e FDL, e os menores SML e CGMS. E atenção, hein? O material apreendido foi contabilizado e chegou ao total de 1.259 quilos de substância análoga à maconha. Os veículos: um caminhão tração Mercedes-Benz LS, placa AML 24E03, do estado do Paraná, com reboque; o GM Onix branco, placa BWZ1042, Fiat Palio branco, placa PJO8I53, e a Honda Titan CG150 vermelha, placa OKN8862. Portanto, aí, logrando êxito, esta é a ocorrência oficial enviada pela Polícia Militar, e a ocorrência você fica sabendo aqui de primeira mão no Jornal do Meio Dia, desta maior apreensão, eu repito, de drogas aqui em nossa região, principalmente no município de Itabuna. Daí, Kátia e Marcos, a importância do Centro Integrado de Comunicação, que é o SICOM, através do telefone 190, para que a comunidade, a população, ao ver algo diferente em seu bairro, na sua rua, onde está passando, movimentação diferente, aciona a polícia, que a polícia vai investigar e você vai estar contribuindo com a sua própria segurança. Lembrando sempre que o abraço nós mandamos, e vou repetir, para a Tenente Laís, para o 15º Batalhão, através do CPRS, que também é a identidade da pessoa que está dando a dica, que está informando o fato, é sempre preservada. Mas continuando ainda, em relação ao setor policial, ainda em Itabuna, encontra-se internado no CTI do Hospital de Base Fred Oliveira, de 24 anos de idade. Fred, ele foi baleado na noite do último domingo por criminosos que estavam dentro de um carro. Este fato aconteceu no bairro Jorge Amado. A vítima levou tiros nas costas, braço e cabeça, mas até o momento não se sabe ainda a motivação para o atentado. Ele continua ainda no CTI, no Centro de Terapia Intensiva, do Base. Ainda em Itabuna, hein? Na tarde da última terça-feira, Paulo César de Souza, 33 anos, vulgo PC, foi baleado em plena Avenida Juraci Magalhães. Os atiradores avistaram e abriram fogo, cerca de 3 tiros de pistola o atingiram. E aí, muitas tentativas também de homicídio acontecendo no município de Itabuna, do sábado para cá até ontem. no fechamento da edição, pelo menos 8 tentativas aconteceram em Itabuna, em vários pontos daquela cidade. 5 tentativas de arma de fogo e 3 de arma branca. Já em nossa região, no município de Camamu, um homicídio foi registrado. O crime aconteceu em pleno centro da cidade. E a vítima foi identificada como sendo Alan Costa de Jesus, de 26 anos de idade, que foi morto com um tiro na cabeça. Alan trabalhava com instalação de internet, estava em cima de uma escada puxando uma fibra de internet em um poste de energia, quando o suspeito parou e atirou. Infelizmente, o jovem morreu no local. Ainda de acordo com informações, Alan era um jovem trabalhador e não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime. O corpo de Alan Costa de Jesus foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Também violência em nossa região. Na madrugada de ontem, terça-feira, aconteceu mais um crime em nossa região. Na cidade de Jussari, uma mulher que não foi identificada teve a sua residência invadida por assaltantes e foi executada a pauladas e a golpes de faca. Não se sabe se os bandidos levaram algo de valor da residência. Populares acionaram a polícia militar e em seguida informaram ao Departamento de Polícia Técnica, que foi até o local e removeu o corpo para Itabuna. O crime será investigado como latrocínio. Lembrando que essa foi a primeira execução do ano no município de Jussari. E toda a área da Sexta Corpim, agora são 74 assassinatos registrados no ano de 2021. Voltaremos daqui a pouco com a sua viatura, ainda com tanque cheio de informações do setor policial. Olha, indígena Pataxó, ele foi assassinado a tiros, viu? Daqui a pouquinho, este destaque e muito mais aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Esse é o ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, oferecimento rede UniFTC Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar, Marcos, por gentileza, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, você envia sua mensagem escrita para o 988291029, WhatsApp da Gabi, e também liga e fala conosco ao vivo, 3675-2000. Inclusive, já temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Boa.
Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Eu falo aqui do Banco da Vitória.
Pois não, pode falar.
É o seguinte, eu gostaria de saber com Edivaldo Gomes, que é vereador do Banco da Vitória, uhum, e a equipe dele, e a respeito, só tem morador no, na parte da praça, porque ele esqueceu que mora cá do outro lado de Zé Inocêncio, em frente à casa de Carlinho mesmo, tá um matagal que se a pessoa conseguir duas cabeças de boi, dá para colocar ali e fazer tipo pasto.
Exato.
Entendeu? Então ele tá esquecendo que, apesar que o lado de cá, ele teve muitos votos também, não é só porque é em frente à casa de Carlinhos, que está aquele matagal, que foi um rival dele na eleição, que ele pode abandonar aquela rua ali da nova quadra, entendeu? Então, eu gostaria de saber dele, se só tem morador no lado da praça, do lote, porque ele só está cuidando da praça. Não tem varredor no lado de cá, o pessoal só varre ali até Valdemir, de Zé Inocêncio, entendeu? E gostaria também de saber também se ele, pelo menos, olhasse também pelo pessoal da Vila Cachoeira, porque se a gente tem carro, tem moto, pra gente entrar na Vila Cachoeira, a gente tem que botar o carro na cabeça ou a moto pra gente conseguir entrar lá dentro. Nossa. Entendeu? Então, ele como vereador, ele tem que olhar só a rua que ele mora. Ele tem que olhar pelo Banco da Vitória em geral. É uma coisa que ele não tá fazendo, só tá olhando, ele e a equipe dele só tá olhando pra quem mora do lado da praça. Ele não só teve voto ali na praça. Teve voto no Alto da Bela Vista, no alto aí, Fala Sério, entendeu? Na rua aí de Zé Inocêncio, aqui do lado em frente a Carlinho Max, entendeu? Então, eu gostaria de saber dele se ele vai ficar só nessa, só cuidando da rua onde ele mora, os varredores só varrem a praça, entendeu? No bairro e pro lado de cá. Então, pro lado de dizer para ele que lá de cá também teve muita gente que votou nele. Uhum. Entendeu? Então, eu gostaria de saber como é que vai ficar. Se ele vai ficar cuidando só da praça onde ele mora ou vai cuidar do banco em geral.
Tá bom, então. Tá certo. Tá registrado aqui. Então, a gente solicita ao senhor vereador Edivaldo Gomes que lembre do Banco da Vitória em geral e, claro, de outras áreas do município, porque lembrando que todos os vereadores foram eleitos para legislar em prol do povo, independente de bairro A, B ou rua A, B ou C. Então a gente solicita então a atenção aí do vereador Edivaldo Gomes, caso o senhor também queira responder essa questão, pode nos procurar, tá? Então a gente pede aí o senhor vereador Edivaldo Gomes para ter atenção com todo o bairro Banco da Vitória, todas as ruas. O rapaz solicitou em relação à Vila Cachoeira, não é isso? Que a estrada está ruim.
Também,
Então, eu acho que o vereador tem que levar para a prefeitura essas questões para que a prefeitura resolva. Essa é a obrigação, né?
Eu particularmente, acho que o vereador tem que fazer as indicações, algumas destinações de verbas, né?
Uhum.
Mas a obrigação é do executivo, né?
É, a obrigação
cuidar
é do executivo.
De todos os bairros aí do jeito que deveria, exato, sem exceções dos locais, né?
O vereador ele tem que levar para a prefeitura, né, essas questões para que a prefeitura resolva.
O vereador que extrapola, como esse vereador Edivaldo, né? Fazendo, né, a parte da prefeitura, ele já está fazendo a mais, né?
Ele já está fazendo demais.
É.
Eu não estou aqui defendendo o vereador, não, mas eu acho que coisas que ele faz aí, ele está fazendo fora da competência dele, está ajudando a mais. Só que a gente pede aí também ao vereador, leve essas questões aí dessas áreas, né, para a prefeitura, cobre do seu prefeito, para que realmente seja feito. Por exemplo, vereador, essa questão das estradas já está demais, o povo não aguenta mais as estradas para essas comunidades péssimas, esburacadas. Aí o ônibus vai e quebra na estrada, né? Porque, é muito buraco, parará, parará. A gente não vai passar mais aí porque tem muito buraco, isso e aquilo. Olha, é um negócio complicado, minha gente, né? Então tá aí. Então a gente já deixou tudo explicadinho aqui, tá bom?
Porque, tipo, os buracos lá da 13 de maio no Pontal, né? Nenhum morador cobra de nenhum vereador, cobra do executivo, que tem que fazer as obras lá, né?
Exato. Bem, deixa eu fazer um pedido aqui de doação de sangue, tá? Para essa pessoa, é a campanha solidária em prol de Rafael, filho de China, da Lagoa Encantada. Está precisando de sangue, ok? Ele está internado no Hospital São José. Então você tem que ir no Banco de Sangue de Ilhéus, ali na Ladeira do Café, e fazer sua doação. Pode dizer que é para o Rafael, filho de China, tá? Lembrando que tem aqui um telefone para contato, se alguém quiser ligar, 739-9830-4657. Tem outro também. 99103-2658. Qualquer tipo de sangue, gente, que o banco de sangue ele vai recebendo lá vários tipos, um deles vai ser pro Rafael e vai direcionar para ele e para outras pessoas, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Então vamos ajudar aí o Rafael, que está internado no Hospital São José e está precisando de sangue, tipo o seu, tá bom?
Doei qualquer mês passado, inclusive, né, e uma doação serve para várias pessoas, né, três ou quatro, né?
No caso, você pode doar agora quantos meses depois, Marcos?
Normalmente de 3 em 3 meses.
De 3 em 3 meses.
O homem, né?
O homem. A mulher acho que é um pouquinho mais.
Acho que é de 4 em 4 meses.
De 4 em 4 meses. Olha, também está sendo informado aqui que foi encontrado os documentos. Minha amiga encontrou a carteira de habilitação, né? Alguns documentos de Márcia Laís da Silva Cerqueira. Márcia Laís da Silva Cerqueira, seus documentos foram encontrados, tá? Ligue para 99150-0441. 99150-0441. Está com essa pessoa, ok? Márcia Laís da Silva Cerqueira. Ligue para 99150-0441. Seus documentos estão com esta pessoa. E tem também aqui na Rádio Gabriela FM uma carteira com diversos documentos do senhor Enio Alves Lemos. Enio Alves Lemos. Quem conhece Enio, avise para ele, peça para ligar aqui 36752000. A carteira dele com todos os documentos, viu, Marcos? Está aqui.
Olha.
Enio Alves Lemos, ok? Na dúvida, se você perdeu, será que foi o meu documento? Liga aqui e pergunta, tá bom? Bem, tem mensagem de ouvintes?
Tem no nosso WhatsApp, olha, ouvinte fala, eu moro em Sambaituba, né? Aqui teve vacina ontem com muita aglomeração. Eu acho absurdo trabalhar desse jeito, né? Se organize melhor, né? Disse que era 10 horas, chegou 3 horas da tarde. Pelo menos teve a vacina, mas tem que se organizar essas coisas para evitar principalmente aglomeração, né, e atrasos assim, né?
Com certeza. Olha, temos informação aqui para nossos ouvintes. A Azul Linhas Aéreas informa que vai operar 7 novas rotas aqui na Bahia durante a alta temporada de inverno. Então, em julho, vão somar aí a malha já existente da Azul na Bahia, voos diretos entre Porto Seguro e 5 cidades, Guarulhos, Campinas, Porto Alegre, Montes Claros e Uberaba. A empresa também vai abrir novas linhas entre Salvador e Ilhéus, aleluia, além de Campinas e Vitória da Conquista. Outras 11 rotas regulares receberão incremento de voos, segundo o comunicado da Azul. Com o aumento da oferta na Bahia, a Azul terá em média 41 voos diários no estado, sendo 10 em Porto Seguro, 24 em Salvador, 4 em Ilhéus e 3 em Vitória da Conquista. Ok? 12 horas e 51 minutos, temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos, e boa tarde, os ouvintes.
Boa tarde.
Quem fala?
Quem tá falando é Carlos da Conquista.
Bairro da Conquista em Ilhéus. Pois não, Carlos?
Kátia, é o seguinte, é essa farmácia que doa remédio para a população carente. Não tem nada aqui em Ilhéus, não tem Rosatão, não tem Azucon, não tem fralda, como eu vejo por os ouvintes ligando aí. E eu fui na cidade aqui vizinho ontem e eu consegui pegar Losartana, remédio de diabetes. E Ilhéus está em coma.
Nossa,
esse prefeito está nessa saúde não. Ilhéus todo. E o povo vota, o povo tira. O povo tira presidente porque não tira um médico se vai de prefeito aqui na cidade de Ilhéus.
Uhum. Pois é, né? O povo bota lá, mas pode tirar, né, nas eleições, né? É uma questão das pessoas acordarem, né, para o que tem ocorrendo no seu município. Essa questão aí da farmácia popular, que na verdade é uma farmácia que dá a prefeitura, que tem que ofertar esses medicamentos, né, como remédio para pressão e outros. As pessoas vêm reclamando já há um tempo que não tem medicação nenhuma. Tem também a questão das fraldas, né, Marcos?
Verdade.
Que também está faltando há algum tempo. E aí idosos, adolescentes, acamados, que precisam usar essas fraldas, não estão tendo. Outro dia eu estava vendo o depoimento de uma mulher explicando quantas fraldas, né, o adolescente dela, que tem problema de saúde, é acamado, precisa utilizar, e ela não tem como comprar essas fraldas. Uhum. Fica bem difícil, Marcos. E aí a gente pergunta ao senhor prefeito da cidade, senhor Mário Alexandre, seu secretário de saúde, é Geraldo Magelo o secretário ainda? Ou já é o doutor André Cesário? Seja quem for o secretário, né, que eu acho também que a prefeitura precisa confirmar isso para o povo, explicar o que está acontecendo. Por que tanta demora, né, chegar essas fraldas para poder distribuir para o povo? Por que está faltando medicamento? Olha, se você procurar saber no site da Transparência, vai lá no site do Ministério da Saúde, o recurso mensal que vem todo mês para a Prefeitura de Ilhéus chega. Ele chega, tá? Todo mês. Por que essa enrola? Por que essa dificuldade, Marcos Bezerra?
É uma verba certa, né? Todo
Pelo
mês.
Pelo amor de Deus.
É tipo o fundo de participação dos municípios, né?
Exato. Vem tudo bonitinho, gente. Pelo amor de Jesus. Ninguém é bobo aqui, não. São 12 horas e 54 minutos. Vamos de informações, falar sobre a questão das UTIs em Salvador, Marcos. Menor índice desde 15 de maio, não é isso?
É, ocupação de leitos de UTI adulto COVID-19 em Salvador fechou, né, a terça-feira ontem com 77%. O índice é o menor desde 15 de maio, quando o indicador ficou em 75%. De lá para cá, a capital baiana manteve a ocupação de vagas de tratamento intensivo igual ou maior que 79% e com a média de 81%. Os dados contam nos boletins diários da Secretaria da Saúde da Bahia, SESAB. Ontem, Salvador registrava 634 adultos em estado grave internados em UTIs com a Covid-19. Ao somar os pacientes em tratamento intensivo e aqueles em leitos clínicos, a cidade soma 1.133 pessoas hospitalizadas com infecção pelo coronavírus, Cátia.
Tá aí, né? Pelo menos diminuiu um pouco, né, Marcos? Menor índice desde 15 de maio. E cada vez mais reduz até zerar isso aí. E, claro, com pessoas curadas. É o que a gente deseja. Olha, o nosso repórter Coutinho Neto fará a segunda entrada de hoje aqui. Já tá na linha? Já tá na linha, né? Com mais informações do setor policial, vamos lá, Coutinho? Caiu a Cauana, por gentileza, corre aí para restabelecer enquanto o Marcos divulga a mensagem de ouvintes. Mandar um abraço pessoal da fanpage, ó, aquele coraçãozinho para vocês, sempre acompanhando a gente, assistindo aqui, vendo a gente pelas câmeras. Foram vocês que fizeram me comportar no estúdio, né? Essas câmeras aqui, misericórdia.
No nosso WhatsApp, Kátia, boa tarde. Kátia, Marcos e Luciana, de Castelo Novo, Fazenda Havaí. Kátia Marcos, que Deus lhe abençoe grandemente sempre. Amém.
Amém. Deus abençoe você e sua família também, tá bom? Um abraço. Bem, não tá ok, né? Tenta aí de novo. Enquanto isso, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes.
Boa tarde, Kátia. Gostaria de pedir ao setor de iluminação pública da prefeitura para trocar duas lâmpadas aqui na Carobeira, né? De cima, Carobeira de cima, próxima à mercearia de Tinha. Estamos no escuro.
Eita, lele. Difícil, meu povo. Ah, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Eu vou falar assim, sim, me perdoe. Vou falar, gente. Pessoal, Kátia, fala aí de novo que os trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau estão de salários atrasados. Pois é, gente, médicos, funcionários do Hospital Regional Costa do Cacau aqui em Ilhéus estão com salários atrasados. O atraso para médicos é de 3 meses, o de funcionários já tem 2 meses atrasados. Os sindicatos das categorias denunciam a situação e realizam manifestação, né? Vem realizando manifestação por conta disso. O Hospital Regional Costa do Cacau é administrado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que é o IBDAH. E atualmente aí a unidade de saúde concentra 40 leitos, né, de UTIs para tratamento COVID, a maior quantidade disponível em hospital da cidade. Então, esse pessoal aí trabalha, né, dia e noite nessa apreensão aí, sobrecarregado já com essa questão da Covid-19, né, porque não para de chegar pacientes e ainda fica sem salários, Marcos.
Não pode, né?
Não pode. Seu governador do estado, que isso? Que atraso é esse? Uma demora para fazer um repasse, porque o IBDH alega isso, que o estado, né, o governador do estado não está fazendo um repasse. Sem um repasse não tem como pagar. E pior que é desse jeito que funciona. Né? Então a gente tem que cobrar do governador Rui Costa aí, né? Não disse que é o melhor, é o cara? Então por que que não paga o povo aí? Pelo amor de Deus, gente, isso não existe. O povo trabalhando nessa situação tão difícil, tá? Com pandemia e ainda com salários atrasados. Médicos há 3 meses sem receber e funcionários há 2 meses. Para com isso. Sem falar que os salários já são baixos, né? Porque o que o povo reclama, o quanto está defasado o salário de técnicos, de enfermagem, de enfermeiros aí nesse hospital, não está no gibi e ainda não recebem. Então isso é uma vergonha para o seu governador Rui Costa, que disse que é o cara, é o melhor governador, ele se taxa assim. Mas não lembra que numa pandemia dessa tem que pagar quem trabalha em hospital público. Para com isso, isso é uma vergonha, é um absurdo, é revoltante sim. Eu fico chateada, porque o dinheiro tem. Dinheiro tem, viu? Agora, porque dá enrola, sabe-se lá o porquê. O repórter Coutinho Neto já está na linha? Vamos falar com ele? Vamos lá, Coutinho?
Sim, Kátia, retornamos agora com novas informações do setor policial. Olha, eu falava que o indígena da etnia Pataxó, Crislando Brito Bandeira, de 31 anos de idade, ele foi assassinado no dia de ontem, próximo à aldeia Barra Velha, no interior de Porto Seguro. Segundo informações, ele teria ido até um mercadinho, um comércio em Barra Velha e acabou no retorno sendo alvejado e morreu no local. O assassinato do indígena, que é da aldeia Pará, conhecido por Sapucá, ocorreu por volta das 10 horas da manhã de ontem. Os pertences e a moto em que ele estava não foram roubados, descartando a hipótese de latrocínio. Os moradores da localidade disseram que o indígena não tinham conhecimento que ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça. Mas, no próprio local, nesta região de Porto Seguro, esse é o terceiro assassinato em menos de 2 meses. A violência está em alta lá para a etnia Pataxó. Olha, mais 30 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados na manhã de ontem na Praia da Barrinha, em Mucuri. Este mistério da cocaína, da pasta base que vem chegando, não só no sul da Bahia, mas também em Salvador, ainda não foi esclarecido pela polícia, nem pela Polícia Federal. A droga foi achada por equipe da Companhia Dependente de Policiamento Especializado, a CIP Mata Atlântica, após denúncia de populares. A droga, de acordo com a polícia, avaliada em mais de R$ 1 milhão, foi encontrada após algumas pessoas avistarem uma mala com os tabletes nas imediações do porto da Tiririca, distrito de Cruzelândia, e acionaram guarnições que apreenderam o material. A droga foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Mucuri e seguiu para a perícia do Departamento de Polícia Técnica. Lembrando que em maio e junho, outras malas e mochilas com drogas apareceram também no litoral baiano. Os casos ocorreram em praias dos municípios de Nova Viçosa, Alcobaça e Prado. Também apareceu em Salvador. A investigação da origem e destino do material é conduzida pela Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal, Rodrigo Mota, disse que cerca de 250 quilos de pasta base de cocaína já foram apreendidos até o momento na Bahia, desta forma, sempre com mochilas ou malas aparecendo aí em praias do sul da Bahia. Aí, em Vitória da Conquista, também houve apreensão de drogas, de cocaína. Isso fato aconteceu por volta das 13 horas de ontem, quando a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma traficante com 6,5 kg de cocaína em um ônibus que fazia uma linha interestadual. A prisão ocorreu no quilômetro 830 da 1016 em Vitória da Conquista. Durante a ação de combate à criminalidade, os policiais abordaram um ônibus que fazia a linha São Paulo-Aurora, no Ceará. Durante a fiscalização, foi encontrada com a traficante de 23 anos, conduzindo essa droga, dizendo que trazia as drogas de São Paulo para Aracaju. Informou ainda que pelo serviço de mula, aquela pessoa que transporta a droga ganharia R$ 1.500. Ela foi presa em flagrante pelo crime do artigo 33 e conduzida para a Polícia Judiciária Local através da Lei 11.343/2006. O investigador da Polícia Civil, ele foi baleado na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. Ivanildo Mota de Oliveira estava indo para a casa da própria mãe quando, ao passar pela feira livre, foi atingido na perna direita por disparo de arma de fogo. Aconteceu a tentativa de roubo a um estabelecimento comercial e acredita-se que Ivanildo tinha sido reconhecido por um dos assaltantes que alvejou o investigador, mas ele passa bem, ele está no hospital regional de Santo Antônio de Jesus, internado. Voltaremos amanhã, a nossa viatura amanhã vai voltar aqui no seu Jornal do Meio-Dia com muitas notícias de polícia, porque no JMD você tem a informação que precisa na hora do almoço e continua na companhia de Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Boa tarde a todos e até amanhã.
Ok, boa tarde, Coutinho. Obrigada pelas informações até a edição de amanhã, tá? Nós vamos direto para o noticiário nacional aqui finalizar as informações do dia aqui, as notícias do dia, né? Olha, ontem a gente comentou sobre a reunião que estava ocorrendo no Planalto lá com o presidente, né, sobre o Bolsa Família. Então hoje a gente tem novidades. É que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Bolsa Família será reajustado e pagará R$ 300 em média por mês para os beneficiários do programa. A média atual está em R$ 190. O anúncio foi feito hoje em entrevista e o presidente justificou o reajuste ao citar a inflação de produtos que compõem a cesta básica, que ficou em torno de 14%. Alguns itens chegaram a subir 50%, né? Infelizmente. E ele disse, o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento de 50% para ele em dezembro, para sair de média de R$ 190, um pouco mais de 50%, né, seria o aumento, para R$ 300. É isso que está praticamente acertado aqui. O valor é maior, contudo, do que está sendo gestado dentro do próprio governo. Nesta segunda-feira, né, ele disse, anteontem, o Estadão apurou que o valor médio do benefício deve ser em torno de R$ 250. Ainda na entrevista, o Bolsonaro afirmou que hoje está na casa dos 18 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. Na verdade, é um pouco menos, né? uns 15 milhões. Segundo dados de maio do Ministério da Cidadania, e ponderou que se trata de um número bastante grande. Pesa para a União, mas nós sabemos da dificuldade da população, então a equipe econômica já praticamente bateu o martelo nesse novo Bolsa Família a partir de dezembro, que será de R$ 300 em média. No caso, para aquele que ganha R$ 190, né, reais. O Bolsonaro disse ainda que o auxílio emergencial deve ter uma prorrogação de mais duas ou três parcelas, de R$ 250,00 em média e que a medida precisa ser feita com responsabilidade. Tá aí. Essa, então, é a última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 16 de junho, que vai ficando por aqui. Foi um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online. Usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. É, isso mesmo, Rastapé de ofertas é lá na Supermoda, onde você faz suas compras e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, ótima tarde para você, para os nossos ouvintes, tá? Se Deus nos permitir, retornamos amanhã. Um abraço a todos e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, que daqui a pouquinho acompanha o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.